Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na universidade.
Ciência 1080.
Teatro e acessibilidade é o mote da pesquisa de Márcia Bercelli, intitulada Abordagens à Cena Inclusiva, Princípios Norteadores para uma Prática Cênica Acessível. Na entrevista a seguir, nós conversamos com a pesquisadora sobre essa tese de doutorado, apresentada junto ao Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas do Instituto de Artes da URGS. Olá, Márcia, bem-vinda ao Ciência 1080.
Oi, Mariane e todo mundo que acompanha a gente. Um prazer estar aqui contigo.
Prazer é nosso. Márcia, para começar, conta sobre os objetivos da sua pesquisa que buscou, então, investigar os princípios norteadores para uma cena acessível.
Então, né, só vou destacar que essa, reforçar um pouquinho que tu já comentaste, né, que essa pesquisa, então, foi desenvolvida durante o meu doutorado, né, no programa de pós-graduação em artes cênicas aí da URGS, e teve a orientação da professora Marta Isaacson, foi super importante, né, para esse processo. E o objetivo inicial, ele estava centrado em buscar investigar, né, práticas cênicas, então procedimentos, estratégias para desenvolver uma cena acessível, pensando grupos que a gente chamou de grupos híbridos, formados por pessoas com e sem deficiência, né? Então, a ideia toda era essa, buscar prática, buscar procedimentos que fomentassem, né, um espaço de criação compartilhada com pessoas, então, com essas diferentes características, né? Pensando esse contato mesmo entre pessoas com e sem deficiência criando juntas. Foi um pouco esse o mote inicial, né, que mobilizou a pesquisa.
E, Márcia, conta como é que você desenvolveu essa investigação, que grupos e artistas foram analisados?
Então, a gente teve, né, a gente começou com uma revisão teórica, enfim, né, bem já seguindo já os procedimentos mais básicos aí da pesquisa, e logo no início a gente determinou dois coletivos artísticos que a gente pudesse ir observar o trabalho, né, e conversar com eles, coletivos que tiveram o seu início, que os grupos começaram pelo encontro de uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência. Então, né, já formados esses grupos desde o início por artistas com e sem deficiência, e aí a gente selecionou a companhia Giradança. A Cia Giradança é um grupo brasileiro de dança que está sediado no Rio Grande do Norte, em Natal. Tem um trabalho já de bastante tempo aqui no Brasil, assim, e bem consolidado. Então, fica também a dica aí para o pessoal que se interessar para buscar eles. Então, um dos grupos foi a Cia Giradança. E outro grupo para a gente fazer o comparativo foi o Le Bureau de la Paix, que é um grupo québécois, que fica no Quebec, né, no Canadá, e que também, então, teve essa característica, né, desde o seu início, formado por pessoas com e sem deficiência. Então, inicialmente, a gente teve aproximação com esses grupos, então, com entrevistas, né, análise também de algumas cenas de um espetáculo de cada um desses grupos. E, concomitante a isso, a gente começou também a desenvolver uma prática, né, que a gente chamou da oficina para pessoas com e sem deficiência, que, então, foi o locus principal, assim, da pesquisa, eu diria. Porque aí é onde a gente começou a efetivamente observar, né, na prática, quais poderiam ser esses procedimentos que impulsionariam uma cena acessível. E aí essa oficina, ela aconteceu praticamente durante todo o período de doutorado, ainda que eu tenha feito um recorte para analisar de 2 anos da oficina, mais ou menos. E ela continua acontecendo, na verdade, ela nunca parou, porque aí ela foi transformada num projeto de extensão, enfim, foi seguindo. Mas então foi basicamente esse o nosso percurso, assim. E claro, durante o desenvolvimento ainda da pesquisa, a gente foi tendo contato com outros artistas, né, com deficiência, e também analisando pontualmente o trabalho de alguns expoentes importantes no campo das artes cênicas, por exemplo, o Bob Wilson, o Jerome Bell, que são pessoas que em algum momento das suas trajetórias tiveram, né, esse trabalho com grupos que a gente chama de híbridos, então.
E, Márcia, na tese você fala da necessidade de transgressão da construção social da deficiência em três aspectos que são relativos ao ver, ao fazer e ao conviver. Quais seriam as formas de realizar essa transgressão?
Então, Mariane, acho que de início é legal a gente pensar que quando eu falo dessa construção social da deficiência é para a gente entender que existe, né, um entendimento da deficiência que ele é social, cultural, então ele está sempre em transformação, e que ainda, hoje, a gente ainda tem um viés, uma visão muito capacitista, né, nessa perspectiva do que seja a deficiência, né, ou de como a gente compreende a pessoa com deficiência, sempre esse outro que ainda tem esse... essa marca, né, do incapaz ou menos capaz, do inválido, problemático, isso continua se mantendo apesar da gente ter políticas públicas que foram avançando assim um tanto nos últimos anos, ainda que se a gente olhar os últimos anos, aí a gente teve um pouquinho de uns passos para trás, mas enfim. Então, reconhecer, eu acho que eu começaria respondendo por essa ideia de reconhecer que existe essa construção social da deficiência, que determina já de cara o que, que a gente compreende, né? Eu falo pessoa com deficiência e todo mundo faz já uma imagem do que seja isso, assim. Então, a ideia de transgredir um pouco essa construção é justamente tentar fazer uma virada nessa perspectiva capacitista e ver o que está para além disso, né? E aí, então, na tese a gente organizou nessa estrutura do ver, do fazer e do conviver. Hoje eu reconheço que o ver talvez seja um pouquinho capacitista em si pela ação, né? Se talvez a gente se conectar só a essa ação de ver como do olhar, então seria um pouquinho mais amplo nessa ideia do perceber, né? Porque está vinculada muito a como... pela obra artística, pela minha, né, na recepção artística, eu consigo operar essa transgressão. E aí, nesse sentido, seria como a cena provoca a pessoa que está assistindo, acompanhando, né, interagindo com o objeto artístico, provoca essa transgressão. Então, como que eu consigo tirar essa perspectiva capacitista ou essa ideia negativa da deficiência de primeiro plano para que eu seja convocada a outras relações, né, com esse corpo que está se colocando em cena, que talvez, num primeiro momento, possa ser um corpo um pouco estranho, um pouco diferente, né, ainda que, enfim, todos os corpos nem sejam, porque nós somos plurais. Então, no ver seria um pouco por aí, nesse atravessamento do que a obra me causa. Do fazer é o efetivamente na prática, né? E aí, na tese, ele está centrado a partir das oficinas que a gente desenvolveu. E aí é o segundo capítulo, é onde a gente vai falar bem dos princípios, então, que a gente observou. E é como pela prática artística, né? Através das abordagens de criação e abordagens corporais, eu consigo operar essa transgressão. E, de novo, quando a gente está falando dessas práticas, não é só pensar práticas para que a pessoa com deficiência possa estar desenvolvendo a cena, mas o que que isso implica na interação, sabe? A interação sempre foi muito importante para a gente, porque eu sou uma mulher que não tenho deficiência, mas quando eu estou interagindo com um grupo de pessoas, eu sou transformada imediatamente, né? Eu preciso estar aberta a essa transformação. Então, está um pouco por aqui o fazer, né? Que práticas e que procedimentos impulsionam que o meu fazer seja mais acessível. E, por fim, o do conviver, que foi algo que também a gente descobriu durante a pesquisa, que é o aspecto fundamental para mim e que é o da interação mesmo, do contato, de reconhecer que para eu entender a outra pessoa, eu conhecer sobre ela e ela conhecer sobre mim, a gente precisa estar interagindo. Para mim, esse é um ponto fundamental. Então, significa fazer junto com a outra pessoa e não fazer para outra pessoa, né? Ou um olhar distanciado para essa outra pessoa. Mas é de, efetivamente, na prática, a gente poder estar construindo juntas o que seja essa cena, essa criação. E aí entram algumas perspectivas dos princípios, né? Como a ideia da de um processo colaborativo que vai buscar mobilizar hierarquias e vai um pouco por aí.
E, Márcia, quais foram as conclusões e apontamentos para seguimento da pesquisa que esse estudo trouxe e, inclusive, quais seriam, né, essas práticas para criar uma cena acessível?
Então, esse é o recheio, né, da tese, eu diria, e que são justamente esses princípios, né, princípios de base que a gente foi reconhecendo, que, claro, eles estão bastante vinculados, então, às práticas que a gente observou dos coletivos específicos e que, então, tem uma estética específica envolvida, mas a gente tentou ir ampliando, né, para que eles sirvam um pouco de pontos guias, assim mesmo, para quem se interessa por desenvolver práticas acessíveis. Então, os princípios que a gente foi observando, eu diria que são a principal conclusão que a gente chega, que seja, então, de o desenvolvimento a partir de práticas já tenham em si algum indício de acessibilidade, ou seja, que desde o princípio elas já reconheçam corpos diferentes como possíveis de estar desenvolvendo aquelas práticas. Então, a gente tem práticas que, por exemplo, não seguem padrões específicos de movimento, que não estão centradas na cópia de um movimento, como é o caso das abordagens somáticas do movimento. Na pesquisa, a gente trabalhou com o método Feldenkrais, por exemplo. O contato e improvisação também foi uma forma de dança que a gente identificou como mais acessível. Então, reconhecer assim, práticas que convoquem o grupo a identificar suas possibilidades pela própria prática, tentando não serem restritivas, né, desde o princípio. Algumas técnicas são um pouco mais restritivas, se a gente pensar, por exemplo, se a gente pegar técnicas de dança como o balé clássico, né? Te falar, balé clássico, tu também já, né, já tem ali uma série de características que provavelmente te venham à mente e que estão mais vinculadas, então, a um corpo muito específico, um padrão muito específico de movimento. Então, na tese, a gente buscou outras práticas que não essas. Depois, nos estudos, eu fui entendendo que mesmo essas mais rígidas a gente consegue mobilizar de alguma maneira. Então, é encontrar, né, essas práticas que efetivamente possibilitem a participação de todas as pessoas. Aí, um outro princípio é esse que eu falei, né? Mencionei antes do colaborativo. Então, essa ideia de mobilizar um pouco as hierarquias que estão presentes no processo, tanto as hierarquias entre as funções, né? A atuação, a direção, mas também entre as pessoas, entre quem está facilitando a prática e quem está ali fazendo. A gente falou um pouquinho também na tese sobre o princípio da indisciplina, que é essa ideia de tentar se desvincular de uma categorização disciplinar da prática e convocar as diferentes inteligências criativas, lembrar que as pessoas têm repertórios de vida que podem ser mote para a criação, que todo mundo sabe usar o seu corpo, porque a gente nasce já em movimento. Então, relembrar que eu não preciso necessariamente estar aprendendo uma coisa nova para criar, eu posso recuperar do que eu já conheço. Então, aqui também tentar não categorizar os conhecimentos das pessoas e trazer tudo isso que elas têm de seus repertórios para a criação. E aí tem a ver um pouco também com a postura, que é... A gente falou muito sobre amigabilidade na pesquisa, que é essa ideia um pouco de formar comunidade, sabe? Entender que a gente está ali juntas por algum motivo, no nosso caso, o que nos unia era esse desejo de fazer teatro. Isso não apaga as nossas diferenças, a gente continua sendo, né, um coletivo plural, mas tem alguma coisa que nos une, e que é essa disponibilidade a criar e essa pequena comunidade que a gente forma quando está ali em sala de ensaio, de criação. Então, enfim, a gente tem mais alguns, não vou ficar falando todos para não me alongar muito também, mas eu diria que esses princípios que a gente foi reconhecendo, esses princípios de base, são a maior conclusão. E daí, claro, eles abrem a outras possibilidades que sejam essas de investigar essas técnicas que são mais restritivas de início, como elas podem ser transformadas. A professora Silvia Wolf, que é da UFSM, ela tem um trabalho com o balé possível, que é muito interessante, que vai justamente dar uma mobilizada, né, nesses entendimentos mais rígidos sobre a técnica do balé clássico. Então, acho que esse convite a repensar as nossas práticas talvez seja uma das aberturas que a tese deixou também, né? Repensar como, às vezes, só por seguir uma determinada cartilha ou seguir um modo que sempre foi feito, a gente acaba restringindo a participação de algumas pessoas e que, com um pouquinho de inventividade, às vezes a gente já consegue tornar as práticas mais acessíveis.
E, Márcia, atualmente você está na Federal de Santa Maria, né, e segue com essa investigação por meio do grupo de pesquisa Teatro Flexível, Práticas Cênicas e Acessibilidade. Conte mais desse projeto.
Isso, então o grupo de pesquisa ele começou quando eu estava ainda no doutorado, na verdade, que foi quando eu ingressei aqui na UFSM como docente, e aí desde lá a gente vem desenvolvendo, então, investigações, né, e práticas nesse campo da acessibilidade nas artes cênicas. E aí a gente, a maior parte das nossas pesquisas, elas estão centradas em práticas mesmo, então a gente desenvolve oficinas, a gente tem oficina de teatro para pessoas com e sem deficiência, e tem a oficina de teatro para pessoas surdas também, que aí é exclusivo para público de pessoas surdas, porque ela é ministrada em Libras, né? São projetos, então, que eles seguem um pouco o calendário acadêmico, né? Então, por exemplo, agora a gente está em recesso aqui na UFSM, então as oficinas também estão em recesso, mas retornando com as atividades da universidade, a gente retoma elas também. Elas são gratuitas, então, né, qualquer pessoa interessada pode participar. É para público de jovens e adultos, né? Então, é o público das crianças, é o que a gente não está atendendo nesse momento. Elas vêm sendo desenvolvidas em modo remoto, né, por conta desse período aí pandêmico que a gente ainda está enfrentando. Então, esse ano também elas vão seguir nesse formato. A gente disponibiliza materiais no nosso site, que é o www.teatroflexi.com.br, e também no nosso canal, a gente tem no Instagram, lá a gente faz uma divulgação, que é o @teatroflexível, então se alguém quiser saber mais, por lá também que a gente divulga quando abre inscrições, e no nosso site a gente tem lá algumas práticas para que as pessoas possam desenvolver até em casa, foi algo que a pandemia trouxe para a gente, essa ideia, né, um pouco um modo de sobrevivência, mas a gente aproveitou um pouco isso que a gente descobriu. E então a gente tem práticas lá em áudio. Inclusive a gente agora teve um podcast que foi resultado de uma pesquisa também. Então a pessoa pode desenvolver a prática na sua casa, colocar ali para ouvir. A gente tem também a tradução para Libras. Então são vídeos em Libras para quem quiser desenvolver também. E também tem a descrição escrita, que ajuda muito profissionais que vão trabalhar com outras pessoas, né? Então, a gente tem algumas práticas que estão em formato para a pessoa já fazer, já faz a prática na sua casa. E também tem esse formato para quem vai ministrar práticas, professores, oficineiras, que vão desenvolver práticas com outros grupos. Aí a gente vem desenvolvendo esse trabalho aqui na UFSM com apoio, né? Então, a gente tem apoio de editais de fomento, tanto da universidade quanto editais federais, né, que são super importantes para a manutenção das pesquisas e o avanço, né, dessas investigações nesse campo, né, da acessibilidade, que eu acho que cada vez mais a gente vem percebendo a importância dele para a gente ter uma sociedade efetivamente acessível, em que as pessoas tenham o seu direito, né, de atuarem como agentes sociais.
Tá certo, eu conversei com a Márcia Berzelli, doutora em artes cênicas pela UFRGS, falando da sua tese Abordagens à Cena Inclusiva, Princípios Norteadores para uma Prática Cênica Acessível. Márcia, obrigada pela entrevista.
Eu que te agradeço, Mariane, por esse espaço, para a gente divulgar um pouco essa pesquisa que foi desenvolvida aí na UFRGS. Muito obrigada e obrigada ao pessoal que nos acompanhou.
Obrigada.
Jornal da UFRGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros.